Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Que haja alegria no seu coração, compreensão na sua alma. Que a sua alma esteja descansada, sua alma esteja tranquila. Amém? Esses dias, Deus tem falado muito conosco a respeito disso, a preocupação que nós devemos ter com nosso corpo, a nossa alma. Preocuparmos com a nossa alma, ter cuidado, muito cuidado com a nossa alma. O Evangelho, ele trabalha na nossa mente, trabalha na nossa cabeça, nesse sentido, no sentido de nos levar a pensar, meditar. Amém? Porque, presta atenção, depois vocês conversam. Agora é eu. Nós que estamos no mundo, nós que viemos ao mundo, né? O homem tem, todo o espírito tem que passar pela terra, que simboliza, a terra simboliza a saída do Egito e a entrada na terra que Deus prometeu, né? Então, nós estamos aqui, isso aqui simboliza a nossa peregrinação, a nossa passagem. Então, nós estamos apenas, presta atenção em mim aqui, você não vai entender. Se você não entender, como é que você vai lutar? Você não luta com o corpo, a nossa luta não é com a carne, né? Não é contra a carne e nem com a carne. A nossa luta é com o espírito, é com o pensamento, é com a mente. Você tem que trabalhar com a cabeça. É, não tem aquele ditado que quando a cabeça não pensa, o corpo padece, aí dá dor de cabeça, você não dorme direito, né? Isso porque a cabeça está fundindo. Né, tu? Então, quando a cabeça começa a fundir, bater biela, quando os seus pensamentos estão desnorteados, né? Estão bem seguros. E qualquer coisa, às vezes, muda a nossa cabeça. Então, nós temos que pensar. Pensar. Tem jeito, não. Tem que pensar. Toda palavra que é pregada aqui é levando a igreja a pensar, a raciocinar. Amém? Porque nós, Deus é espírito, o diabo é espírito, nós também somos espíritos. Então é a guerra entre os espíritos. O diabo é espírito, Deus é espírito e você também é espírito. Então é uma guerra entre os espíritos. O seu marido é um espírito, sua esposa é um espírito, nossos filhos são espíritos. Então Deus tem falado muito com a gente esses dias. Né, Bruno? E aí nós temos então que aproveitar reuniões, que é uma reunião para poder a pessoa pensar. É uma reunião para você pensar. Amém? Por isso que eu me preocupo com a pessoa assim, que está distraída. Tá? É porque ela não está pensando, ela não está, como diz o outro, focada. Não está focada, né? Ela precisa estar aqui analisando o que eu estou falando. Ela diz, ou concorda comigo ou discorda. Ou concorda comigo ou discorda. Amém? Então é hora agora de nós pensarmos. Deixa o marido de lado, deixa a mulher de lado, deixa, né, os seus negócios, deixa seus pensamentos lá de fora, suas coisas lá de fora, suas ideias, seus negócios. Agora vamos ver se nós conseguimos concentrarmos aqui. Ficar só aqui dentro. Falando das coisas espirituais, das coisas, né, pertinentes ao reino de Deus, as coisas referentes ao reino de Deus. Vamos ver se nós conseguimos, alguns minutos aqui dentro, pensando, dando a cabeça da gente para poder funcionar. Deus fala conosco, sempre que Ele fala conosco, Ele fala de que forma? Através de parábolas. Deus fala com a gente através de parábolas. Por quê? Por que Deus fala conosco através de parábolas? Então aí, pensando, eu cheguei à conclusão que Deus fala comigo através de parábola, porque é uma maneira de me forçar a pensar. É uma maneira de levar a pessoa a pensar, a raciocinar, a pensar. Então ele fala uma parábola e obriga você a pensar. A água tem um significado, é uma parábola. A noite tem um significado. As cores têm cada uma o seu significado. Amém? A árvore, ele nos chamou de árvore. Né? Então, quando fala lá nas escrituras sobre a espécie humana, você tem que pensar muito a respeito da espécie, da raça, do que significa o homem, o que é o homem, etc. Entende? Então, tudo, Deus, ele quer que você pense, que você raciocine. Isso vai fazer bem para você, porque vai alimentar o seu espírito. Isso vai alimentar o seu espírito. Vai te dar força. Porque o espírito, ele tem poder para dominar a carne. A Bíblia diz que o espírito tem poder sobre o profeta, ele tem domínio sobre aquilo que ele faz. Aquilo que ele faz, ele sabe o que ele está fazendo, porque houve um crescimento, houve um entendimento no espírito dele, um fortalecimento numa maneira dele pensar, que ele é capaz de ter domínio próprio. Domínio próprio é dominar sobre si mesmo. Dominar sobre si mesmo. Domínio próprio. É um dos maiores dons de Deus. É o domínio próprio. Amém? Ter pleno domínio sobre os seus atos, sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes, sobre o que você faz. Você tem domínio sobre si. Então, isso chama domínio próprio. Amém? Então, Deus falando conosco esses dias aí, sobre o quê? Qual o assunto? Isso. Esse dia Deus está nos levando a pensar sobre uma coisa interessante. Que o que entra pela boca não é o que contamina a gente. E sim, o que sai. O que sai da nossa boca? Olha, aí a pessoa pode dizer, sai, eu posso jogar água na boca e jogar fora. Não, aí você está estragando a parábola. Você está simplesmente querendo, você está querendo criar casos. Nós não estamos querendo criar casos. Nós estamos querendo pensar. Deus disse uma parábola tão perfeita, tão bonita, e eu vou estudar a parábola para poder estragá-la? Não. Eu vou pensar a respeito do que Deus quis dizer com isso. O que Deus quis dizer com isso? Não é o que sai, aliás, não é o que entra, e sim o que sai. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, E muito cuidado com o que nós ouvimos os outros falar. Amém? Eu preciso ter muito cuidado com o que eu falo, porque senão eu vou falar. E aquilo que eu falar e não edificar, o que, que diz a Escritura também? Diz assim, não saia da sua boca nenhuma palavra que não for para edificar, então não fala nada. Melhor não falar nada. Se aquilo que você está falando, por exemplo, você quer ver um dedo, por que Deus não aprova? Não aprova. Por que, que Deus não aprova? Não é implicância, não é criando casos, não, não é, porque quando você entende, você percebe que aquilo não edifica, não edifica. Vê se edifica. Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendito é vós, tão mulher, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte também. Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendito é vós, tão mulher. Edifica. Você está pensando em alguma coisa? Não está pensando. Você está ali, ó, debulhando o texto, passando, você sabe que você passou um, passou dois, passou três, passou três. Aí você chegou num ponto, porque às vezes você está ali quase dormindo, né? Quantas vezes eu estava sentado na cama rezando meu texto, aí eu passava apertadinho, quando estava mais folgado, eu sabia que tinha terminado o mistério. No primeiro mistério contemplamos nós, entendeu? Você tem que ler, rezar o texto, mas você não sabe o que, que você está fazendo. Aquilo não edifica. Não saia da sua boca nada, nenhuma palavra, a não ser que seja para edificar o ouvinte, a pessoa que está ouvindo. Então não fala nada. É melhor então não falar nada. Amém? Eu preciso ter muito cuidado com o que eu falo e com o que eu ouço. Por que eu tenho que me cuidar ao falar? Porque eu posso estar contaminando alguém. Por que que eu tenho que ter cuidado com o que eu ouço? Eu posso estar sendo contaminado negativamente. Porque se for uma contaminação positiva, se for alguma coisa para me edificar, é bom que eu ouça. Fala mais porque está me edificando. Fala mais porque está me ajudando. Então eu quero ouvir. Quero ver. Mas se for para me destruir, eu preciso fechar os meus ouvidos. Eu preciso tapar os meus ouvidos. Amém? Então, por que que eu preciso ler? Está escrito no quadro aqui. Nós falamos isso aqui por quê? O que que nós falamos de manhã sobre isso aqui? Que o cristão, o Filho de Deus precisa ler as Escrituras, examinar os Espíritos, vestir a armadura de Deus, que está isso aqui, a doutrina de Cristo, etc, etc, etc. Isso é, por que que você precisa fazer isso? Por quê? Para você se armar. Porque você leu as Escrituras, não foi com a boca, não foi, você leu, você pode até ter falado alguma coisa, mas ali, tudo que você viu ali, edificou você, foi lá para dentro. Entrou pela sua boca, ou entrou pelo seu pensamento? Entrou pelo seu pensamento, entrou lá para dentro. Não entrou pela boca. Você lendo as Escrituras, aquilo está edificando. Não é? Ali, por exemplo, nós estamos lendo. Aí quando as pessoas estão cantando, esse povo honra-me com os lábios. Eu posso falar, Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que eu vou... Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Mas eu não estou... Simplesmente, eu estou ignorando a Deus. Eu estou longe de Deus. Eu não estou honrando a Deus. Aqui, quando nós vamos fazer o nosso louvor, nós vamos cantar, nós temos que aproveitar. Ali está uma mensagem bonita. Ali tem alguma, tem muita coisa ali que edifica, ou não tem? Presta bem atenção, se você for prestar atenção, cada uma daquelas passagens ali edifica. O que posso é me oferecer. Eu não posso fazer mais nada. O que posso é me oferecer. Então aproveita a oportunidade para se oferecer a Deus. Aí para, deixa os outros cantando e... Senhor, eu quero me oferecer. Eu quero, como que eu faço para me oferecer? Como que eu faço para me entregar ao Senhor? Eu preciso me oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Tal. Aonde que eu descobri isso? Lendo as Escrituras. Então, lendo as Escrituras, examinando as Escrituras, eu percebi que é importante oferecer a Deus, entregar a Deus os seus caminhos, né? Se oferecer a Deus. Falar, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Tá. Olha para você ver. Dá origem a muitas orações. Só aquela primeira frase lá. Dá origem a muitas outras orações. Então, não, se a pessoa ficar aqui dentro, ignorando tudo, ela está perdendo tempo. Porque só aquela frase dá origem a muitas orações. Mas, se aqui dentro de mim estiver vazio, não vai sair nada. Não vai sair nenhuma oração. Não vai sair nenhum pensamento bom. Porque aqui dentro está vazio. Jesus chamou os fariseus de sepulcros, sepulcros. Por que que ele falou sepulcro? Por quê? O que que tem dentro do sepulcro? Só podridão, só coisa podre. Então, o que que podia sair de um fariseu? Os escribas e fariseus, sepulcros. O que que podia sair de dentro dele? Coisa boa? Fala, coisa boa? Não. O que que podia sair? Ali era podridão. Não podia sair nada que presta de dentro deles. Agora, não podia sair nada que estava, que prestava. Porque quando entrou dentro do sepulcro, já entrou o quê? Já entrou? Estragado. Já entrou morto. Já entrou errado. Já entrou. O que entrou, entrou. Dali para frente só destruiu, só apodreceu cada vez mais. Porque quando entrou, já entrou. Então ele chamou de sepulcro caiado. Por fora você é uma bênção. Mas quando você fala, você mostra o que tem dentro. E a preocupação de Deus não é com a nossa aparência, e sim com o que tem dentro. Amém? Então ele criticou. Jesus, ele foi corajoso em criticar, em fazer apontar os defeitos que ele via na pessoa. É melhor eu ser sincero e falar com você a verdade. Ele disse, olha, fale a verdade uns com os outros. Pronto, eu vou dizer para você a verdade. Do que ser hipócrita e dizer para você, nossa, sua oração foi bonita. Não, é melhor falar. A sua oração não está com nada, amém? Não é assim? Falar, você não sabe orar. Ele falou para os discípulos, ele provou para os discípulos que os discípulos não sabiam. E o que é que os discípulos fizeram? Os apóstolos. Senhor, então, ensina-nos a orar. Então ele foi ensiná-los a orar. E o que ele falou? Aí o Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino seja feito. Essa é a oração que o Senhor nos... Vamos dar a mão e fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Eu, né? Aí, é assim que a gente vê por aí? Vamos dar as mãos e fazer a oração que o Senhor nos ensinou, amém? Vamos ver, não, vamos ver. Pai nosso que está no céu, santificado, né? Né? Uma vez o Ramiro chegou, estava no velório, né, Ramiro? Aí o Ramiro começou lá, Pai que está nos céus, aí a turma emendou. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Aí o Ramiro teve que... Ramiro teve que esperar. Né? Então, vamos rezar a oração que o Senhor... Não, Jesus disse, ó, Pai que está nos céus. Ele só deu... É, Pai que está no céu, é um motivo de oração. Santificado seja o teu nome. Outro motivo para você pensar. Venha a nós o teu reino. Outro motivo. Quando você vai pensar sobre isso, então ele deu motivos. Pensamentos, cada uma dessas frases são pensamentos, motivos de oração. Venha o teu reino. Só sobre isso você não precisava falar mais nada. Só orar. Só, Senhor, venha, reina, reina, Senhor. Porque está uma porcaria. Tá o mundo está horrível. Reina, Senhor. Venha nós o teu reino. Venha reinar sobre nós. Venha, toma conta, dirige essa terra, né? Salva-nos do poder das trevas que tem dominado a terra. Venha a nós o teu reino. É isso, é isso. Aí você ia orar só sobre isso. Então, são motivo de oração. Bom, a nossa preocupação, então, tem que ser grande em relação ao quê? Sai da nossa boca e ao que entra. O que sai da nossa boca pode estar machucando, acabando, estragando a vida do outro. O que sai da nossa boca, normalmente, é um perigo. É um perigo que sai da boca da pessoa. Então, muito cuidado. Amém? Quando a pessoa está falando, você tem que estar com escudo. Ali, na mão. Quando a pessoa está falando, você tem que estar bem protegido com a sua fé. Não, eu não creio assim não. Não, eu não acredito assim não. Não, não foi isso aí que Jesus ensinou, não. A fé. Eu não creio dessa forma, não. Então vamos repetir. Bruno, a gente tem que ter cuidado com o quê, Bruno? Vamos ver? Fala.
Com o que sai.
Só com o que sai? Nós temos que ter cuidado com o quê, Matheus? Matheus não, como é que é? Gustavo. Gustavo é gente boa. Todo mundo conhece o Gustavo, conhece? Gustavo do Ney. Vamos lá, Gustavo. Nós temos que ter cuidado com o quê, Gustavo? Sai da onde? Da boca de quem? Nossa. O que mais? Só? Só com o que sai?
Com o que entra também.
É. Você tem que ter cuidado com o que sai da sua boca, que pode machucar os outros. Pode prejudicar os outros. Você quando está discutindo com o Ítalo, você quando está brigando com o Ítalo, o que que acontece? Sai da sua boca para atacar o Ítalo. E aí o que sai da boca do Ítalo... é para atacar você. E aí vira então a briga, vira a discussão entre vocês dois. Prejudica você, prejudica o ídolo. Aí a sua mãe escuta a briga, sua mãe escuta a discussão dos dois. É. Como é que é, Fernando?
Aí ela ataca ele. Ah. Aí ela ataca ele.
Chega a peia nele.
Chega,
né?
A peia.
Mas se ela não souber chegar a peia, se ela não souber bater, se ela não souber corrigir,
vai só piorar.
A situação 3, vai piorar a situação dela. Em vez de edificar as crianças, em vez de ajudar os seus filhos,
vai piorar a situação.
Vai piorar, vai prejudicar.
Vai.
Viu o perigo que é o que sai da boca? Bastou você falar alguma coisa,
uhum,
e ofendeu o ídolo. O Ítalo falou e te ofendeu. E aí começou então. Amém?
Amém.
Amém?
Amém.
Então, qual
cuidado
que nós temos que ter?
Como pensar, né? O que sai, o que você vê, o que você escuta. Tem que tomar muito cuidado.
Amém. Por que você não fala assim com mais entusiasmo, mais intrepidez? Mais. Entendeu? Fala com convicção. Jesus falava como quem tinha autoridade. Jesus falava, você tem que falar, porque se o diabo ouvir o que você fala, se o diabo ouvir você falar desse jeito, ele não te respeita de jeito nenhum. Não respeita de jeito nenhum. Você tem que falar com autoridade. Né? Então, por que nós temos que ter cuidado, amigo, com o que nós falamos e com o que nós ouvimos?
Porque aquilo que nós falamos contamina quem ouve.
Isso.
E aquilo que nós ouvimos, aquilo que as pessoas falam, contamina a gente.
Isso.
Eu estava aqui pensando, de qualquer jeito a palavra contamina.
Isso.
De qualquer jeito ela contamina. Ou vai contaminar para a vida, né, para o bem, ou para a morte. Então a gente tem que escolher a palavra, ficar de olho das pessoas que falam, né?
Isso.
Não andar com qualquer pessoa que...
Examinar
o espírito, ver as pessoas, dependendo do lugar, não, nem vai, porque
não vai.
Você sabe que você vai ouvir só coisa que contamina.
Exatamente.
Então, aí o senhor vai vendo que Deus ensina a gente, por exemplo, lá no Salmo, ó, bem-aventurado aquele que não anda.
Isso.
Nesses que fala palavras ruins, que você vai contaminar, vai... Então, é sério essa... E é isso que... E a gente vê só a aparência, irmão Rocine. Vê uma festa bonita, assim, você pensa, ali não tem contaminação, não preocupa com o espírito, né?
Isso.
Vê um lugar bonito, uma coisa assim, você não julga ter contaminação. E é o que as pessoas falam.
Música. Letras de música,
é.
Né? Tem uns que são deprimentes, tem uns que levam a pessoa à depressão, estado de a outras apaixona, né?
É.
Paixão, chora, bebida, etc. Tem músicas que já são feitas, inspiradas pelo diabo para causar depressão.
Exatamente.
São todas as pessoas que ouvem, ficam
Exatamente.
Deprimidas. É isso?
Amém, é verdade.
Música, o que mais?
Filmes.
Jornais. Né? Revistas. Então,
novelas,
tudo onde você...
Comércio.
Né? E assim do modo geral. Então, é preciso ter muito cuidado.
Tem que ter muito cuidado.
Né?
Tem que ter cuidado o dia inteiro. Tomar, vigiar, orar e vigiar. Porque...
Amém. Então, Jesus tinha razão quando ele falou sobre isso?
Tinha razão.
Né?
Disso depende. Disso aí é a nossa vida. É a nossa vida ou a nossa morte.
Amém.
Se alimentou estragado, você fica doente. Fica doente, você morre.
Isso.
Se não tiver cuidado, fala, não, posso conversar com qualquer um, pode não. Posso ler qualquer livro, pode não.
Não pode.
Não pode.
A não ser, como foi falado na reunião hoje de manhã, se você tiver uma base né, amigo?
Exatamente.
Pleno conhecimento da verdade. Você pode ler qualquer coisa que não te afeta. Você sabe separar o bem do mal. Você sabe separar o joio do trigo. Então você está ali, quando você esbarrou em alguma coisa que não presta, você já separa. Isso aqui não vem de Deus. Isso aqui não vem de Deus. Por exemplo, o Evangelho segundo Allan Kardec. O Evangelho segundo Allan Kardec, você vai lendo, você vê só coisa boa, só coisa boa. Você vai vendo ali, de repente, você esbarra numa determinada coisa ali que é maligna. Maligna. O Evangelho, do ponto de vista de Allan Kardec, o Evangelho é a mesma doutrina de Cristo, que ele pegou e inseriu no Evangelho o pensamento dele. Amém? E assim, são muitas outras doutrinas. Por que que nós precisamos de ler as Escrituras, examinar as Escrituras, vestir a armadura de Deus, para poder estar com boa base? A hora que você bateu o olho no outdoor lá, você sabe se presta ou se não presta. A hora que você bateu o olho na revista, no jornal, conversar com as pessoas, Jesus não tinha problema. Por quê? Porque ele estava bem armado. Estava bem armado. Aí o cristão não lê. O cristão não lê as Escrituras. Como que ele vai se armar? Como que ele vai se proteger? Qual vai ser a defesa dele? Amém? Paulo, quando foi levado ali diante de, lá em Roma, ele teve que fazer a defesa dele. Ele sozinho, ele disse que não teve ninguém junto com ele na sua defesa. Ele teve que se defender, teve que ser. Jesus também foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali, aquela tentação, você pode ter certeza que tinha pessoas sendo usadas pelo diabo ali para fazer a tentação. Por que que Jesus não foi vencido pelo diabo? Porque ele tinha sempre uma palavra melhor do que aquela que estava vindo contra ele. Ele tinha sempre uma palavra, né? Ele observava. Faz isso e assim, não está escrito isso, está. Mas também está escrito isso.
Ele examinava, né, os espíritos para poder... Quando ele disse, do sepulcro caiado, ele viu e ficou analisando.
Exatamente.
Os atos do sacerdote, aquele povo falou, isso aí por dentro está sujo. Aí
por fora pensou, uma beleza.
Aí pensou no que ele era...
Paredes branquiçadas, né?
Ele ficou pensando, o que que eu vou, né, comparar? Então é... Aí como o senhor falou, Pedro, Paulo, né, Tiago... Esse a gente pode ler, pesquisar, porque eles foram aprovados por Deus. Eles aceitou o que Jesus falou e tanto é que está nas Escrituras.
Exatamente.
E esse a gente pode, deve, né, buscar, entender, pesquisar.
É. Esse é um detalhe que foi falado também, o Ramiro está lembrando, foi falado hoje de manhã, se não me engano. Por que que eu posso ler Pedro tranquilamente, sem medo de errar? Porque está ali... Foi inserido nas Escrituras Sagradas, né? E o que tudo que Deus aprovou e colocou aqui dentro. Então, para nós, esse livro é sagrado. Para nós, essas Escrituras aqui são sagradas. Então, eu posso ler isso aqui sem medo de errar. E um detalhe que eu estava pensando hoje à tarde, um pouquinho que a gente medita. Que você vai ver por que que Deus aprovou as cartas de Paulo. Porque você pega a carta de Paulo, ela está de acordo com Mateus, com João, ela está de acordo com os profetas, ela está de acordo com Deuteronômio, com Gênesis, se eu não ver a carta de Paulo contrariar nada do que foi dito. Você pega Mateus, está de acordo com João. Você pega João, está de acordo com Mateus. Então havia perfeita unidade, perfeita união entre eles. Não havia divisão, não havia partido, não havia divisão. Né? Então eles podiam ter comunhão, podiam se alimentar um do outro. É a coisa mais boa quando você acha uma pessoa que você pode ter comunhão com ela. Ela te alimenta e você a alimenta. Você come e ela come também. A mesa é posta por Deus. É bom demais quando você encontra uma pessoa com quem você pode se alimentar. De onde você pode alimentar. É como se fossem duas árvores frutíferas e eu pego uma fruta lá e como e ele pega uma fruta aqui e come. Principalmente se for banana. Né? Eu gosto muito. Quem gosta de banana aí? Então você pega dois cachos. Um cacho de banana está aqui madurinho. O outro cacho de banana está lá madurinho. Amém? Eu pego uma banana lá, ela pega uma banana aqui, eu pego uma banana. Não é assim, Marisa? E aí nós vamos alimentando uns aos outros. Tendo comunhão. É a comunhão dos santos. Que coisa bonita. É a comunhão dos santos. Você encontra uma pessoa, um irmão. Os cristãos iam longe para encontrar um irmão. Para encontrar um que falasse a mesma língua. Falasse a mesma. Que saísse da boca da pessoa palavras que edificavam. Que coisa boa. Não é? Não, Erickson? Por que você, quando assa uma carninha lá, você chama o Vitor, né, Vitor? Vocês dois não têm comunhão, vocês dois? Ou não? Hã? Tem muitão? Mais ou menos? Mais ou menos. Mas tá afinando. Tá afinando ou não? Tá afinando. Danilo, né, Vitor? Danilo. Quem mais? Né? Pessoal, é tão bom quando você pode, tem liberdade para poder ter comunhão com aquela pessoa. É bom quando os cristãos se juntam para falar sobre as coisas de Deus. Ruim é quando junta para falar bobagem. Junta para jogar, como é que chama aquele trenzinho? Fabrício que não sabe, não conhece. Junta os cristãos, as duas, para poder, vamos falar das coisas de Deus, vamos edificar uns aos outros. Abra sua Bíblia em Mateus. O que eu falei edificou a igreja? Edificou a igreja? Pronto, podia curvar as cabeças e ir embora, não podia? Hã? Claro. Nós temos que fazer assim. Isso é uma. Nós vamos criando resistência. Nós vamos criando resistência ao pecado, aos espíritos. Nós vamos. A luz que há em nós vai ficando forte. Vai enchendo de azeite. E nós vamos tornando aquela igreja prudente. Existe uma igreja imprudente, as virgens nécias, que eram imprudentes. Então, quando nós enchemos a nossa vasilha de azeite, a vasilha somos nós. Nós estamos lendo, meditando, enchendo a nossa vasilha de azeite, nós estamos nos tornando prudentes, resistentes ao pecado. Que coisa mais boa. Então não é qualquer coisa mais que vai fazer mal para você. Amém? Você se torna resistente ao pecado. Amém, gente? É verdade o que nós estamos falando? É verdade. É, Jesus disse, a verdade é que liberta. E é mesmo. A verdade é que edifica. É a coisa mais boa é a verdade. Amém? Ele falou, então, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Presta atenção, examina para ver o que, que é verdade. O que está certo. O que não está certo, está errado. O que estiver errado, você pode refugar, porque não vai fazer bem para você. Eu falei Mateus o quê? Mateus 12. Mateus 12, 33. Mateus 12, 33. Lê, por favor, filha. Até o 37.
Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca.
Isso, volta, lê novamente.
Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore.
Então, só aí nós poderíamos fechar as portas, né? Pronto. Outra parábola que deve ser examinada com muito cuidado. Quem é a árvore? Quem é a árvore? Todo mundo? Nós somos a árvore. Presta atenção numa coisa. Quantas vezes por dia do seu interior saem coisas boas que edificam? E do seu interior, quantas coisas más do seu interior? Então, você pode avaliar, medir se você é uma árvore boa ou é uma árvore má. A árvore se conhece pelo fruto. A pessoa se conhece pelo que sai da boca dela. A pessoa se conhece pelo que sai dela. Amém? Logo em seguida, ele chamou as pessoas de quê? Raça. Por quê? Por que que chamou de raça de víbora? Responde quem está com o microfone, responde. Por que que chamou de raça de víbora? É, ué, responde. Estava saindo alguma coisa boa das pessoas? Ele estava ouvindo das pessoas alguma coisa que apertava? Então ele não falou, não. Ah, ah. Ele chegou e falou, ah, eu não, vocês são todos um bando. Então, a franqueza dele, o quanto ele era franco, sincero, falando a verdade, eu não estou ouvindo nada que presta de vocês. Então, ele igualou todo mundo e falou, raça, espécie, raça ruim, porque vocês não falam nada que presta. Da boca de vocês não está saindo nada. Igualou todo mundo. Então, olha, para vocês verem o quanto é perigoso o que sai da boca da pessoa. O quanto é grave o que sai da boca das pessoas. Amém? Da minha, da sua, de qualquer um de nós. É muito perigoso o que sai da nossa boca. demais, é um perigo horrível. Vai estragar aquele que está ouvindo. Aceitar perder a vida aqui, para me aproximar de ti, um pouco mais de ti. Deixa agora o teu espírito encontrar lugar em mim. Tudo isso aí, bom demais. Depois nós vamos cantar. Né? Ou dizeis a árvore boa e seu fruto bom, ou dizeis a árvore má e seu fruto mau. Paulo, se não me engano, Tiago fala assim: não pode de uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Não pode. Ou você, você pega a água no pote, tira a água no pote. Ora a água é boa, ora a água não é boa? Não. Ou a fonte é boa, é doce, ou a fonte é amarga. Se você vai lá em Caldas Novas, aquelas fontes ali de água quente, é água quente. Se você quiser beber água fria, você tem que ir em outra fonte. Não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. Isso que é conversão. Eu preciso me purificar de todo pecado, de todo mal. Eu preciso tirar de mim tudo que é mal. Ou eu me torno uma fonte boa, ou eu largo de mão e aceito o que Deus me chamou. Chamou de cobra, me chamou de serpente, me chamou, né, de uma raça ruim. Por que, que ele me chamou de uma raça ruim? Ele viu que estava saindo da minha boca? Ele viu o meu procedimento? E percebeu que aquilo não era bom. Aquela fonte não era boa. É não, Fernando? Então você, de manhã você é bom, à noite você não presta? De manhã você é bom, uma semana você é bom, a outra semana você não presta? É assim, dona Zefa? Não. Eu encontro com a dona Zefa hoje, eu encontro com a dona Zefa daqui um mês, eu encontro com a dona Zefa daqui um ano, é a mesma fonte. A não ser que ela sujou, né, dona Zefa? A não ser que caiu alguma coisa e estragou a fonte. Algum esgoto foi jogado ali na fonte e está estragando, apodrecendo a fonte. Nós não podemos ser uma hora bom, outra hora mal, uma hora bom, outra hora mal, não. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau. Amém? Ora e vigia. Porque eu sou uma árvore, presta atenção, eu sou uma fonte boa, uma água doce. Mas eu não vigiei, e o inimigo veio e entrou. O que que ele fez? Tornou a minha fonte, contaminou a minha fonte e me tornou amargo. Com ira, com ódio, com raiva. Amém? Contaminou a minha fonte. Dali para frente, quem conversar comigo? Dali para frente, quem conversar comigo? Amém? Se eu encontrar com um cachorro, o que eu vou fazer com ele? Amém? Se eu encontrar com um cachorro, eu vou chutar o cachorro. Se me apertar, eu ponho fogo na casa. Amém, gente? Então, isso é que Deus tem falado conosco esse dia. Examina. Examina você mesmo. Como é que tem sido a sua vida? Como tem sido o seu fruto? Como tem sido o alimento que sai de você? Aí vem, versículo 35.
O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más.
Então, outra parábola. O homem bom e o homem mau. Na verdade, Deus está falando, em tudo Ele está falando sobre isso. Sobre o fato de nós sermos bons ou nós sermos maus. Ele vai separar os bons dos maus. Os cabritos das ovelhas. Ele vai separar os filhos de Deus dos filhos do diabo. Nós estamos aqui pelejando para nos tornarmos, todo mundo, nós estamos aqui pelejando para nos tornarmos filhos de Deus. E filhos de Deus, todos são bons. São fontes de água boa, doce. Não tem amargura nele, não tem ódio, não tem ira. Tem tristeza. Filhos de Deus são. A tristeza que tem nele é a tristeza boa, a tristeza de Deus. Tem uma tristeza, mas é uma tristeza boa, não é uma tristeza que leva a pessoa a beber, que leva a pessoa às noites, não é aquela tristeza que destrói essa pessoa. Não. O filho de Deus, ele é. Existe uma tristeza nele, que é a tristeza de Deus. Que a tristeza de Deus produz arrependimento e o arrependimento produz vida. Amém? Então é outra parábola. Eu estou deixando assim bem claro para você lembrar uma coisa. Você não pode ser bom uma hora e bom e ruim outra hora. Um momento você está bom, um momento você está ruim. Não pode ser assim. Versículo 36.
Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo.
Olha, tem que ter cuidado com o que se fala. Porque toda palavra ociosa. O que é ociosa? Do começo nós falamos sobre assim, que não saia da sua boca nenhuma palavra, a não ser que seja para edificar. Não saia da sua boca nenhuma palavra. Se sair alguma coisa que não é para edificar, são palavras ociosas. Ociosa. O que quer dizer ocioso? Ocioso é o quê? Hã? É, que não tem valor, né? À toa, sem valor. Não é isso, Tony? Inútil. Aí, não saia da nossa boca nenhuma palavra que não seja para edificar. Aí, quando você está trabalhando, você está fazendo, você está falando, mas que seja para edificar. Olha, cuidado com isso aí, que isso aí vai cair. Pronto. Você não falou mal, você falou bem. Ó, não põe a mão aí que dá choque. Isso aí dá choque. Olha, segura essa escada aí, senão ela vai cair. Amém? Cuidado, isso aqui, ó. Vai escorregar aqui, vai cair. Eu posso falar, cuidado com a minha comida, eu quero a minha comida aqui com pouco sal, eu posso falar. não estou falando nada errado, não estou falando nada para poder destruir ninguém, nem para... Então eu sou uma árvore boa, uma fonte boa. Agora, se eu mandar a pessoa, a puta que pariu, você vai, aí... Ele não vai gostar, vai gostar? Ele vai reagir. Ele vai reagir. Esse dia no, na rua aí, teve um, na rua acontece muito isso. Teve um irmão nosso, ele me contou, eu sempre, quando me conta, eu gosto de trazer para a igreja, né? As coisas. Vamos lá, né, Fernando? O Fernando está todo para... Vamos lá. Mas ele... Eu vinha na moto e eu, o cara numa caminhonete falou para ele, ô, viado, vai da frente aí, não sei o que e tal. E ele... Aquilo subiu. Ofendeu ele. Rodrigo, se chamar você de viado, você se ofende, Rodrigo? Não. Você se ofende, Fabrício? Não. Né? Principalmente no trânsito. Não, você não é, meu filho. Você não é. Entra por um ouvido, sai por outro. Não, aí o que aconteceu? Chamou ele de viado. E ele se ofendeu. Se ofendeu, né? Ele não está assistindo reunião, tava. Aí pegou a moto, foi atrás da caminhonete. A caminhonete parou e ele falou, e aí, seu viado? Quem que é viado? Você falou que eu sou viado? Você. Aí o cara tirou uma pistola. O cara pegou a pistola e pôs na cara dele. E ele falou, e ele estava irado. Aí o diabo tava, já entrou mais espírito, mais demônio, né? E ele peitou o cara, falou, atira, pode atirar. Seu viado. Ele disse que o cara tremia assim, a vontade de atirar. Deus que teve misericórdia dele, o cara não atirou. O cara não atirou. Mas depois ele conta, arrependido, ele conta para onde eu estava com a minha cabeça. O que que aconteceu? Deu lugar ao diabo, deu lugar ao diabo, o diabo entrou, deu lugar, né? Não estava preparado, não estava preparado. Se alguém te ferir numa face, vira outra, chamar de viado, então, coisa tão simples. Não é não? Você vai se ofender à toa. E aí, às vezes, mata uns aos outros na rua aí. A pessoa morre. Esses dias passou na televisão. Um caboclo veio na moto. Veio. O outro deve ter falado alguma coisa para ele. Ele veio. Parou. Tirou o capacete. Foi lá na... matou o sujeito da caminhonete. Ele deve ter falado alguma coisa. E o que saiu da boca feriu o outro. Deve ter sido alguma coisa muito má. Uma ofensa que saiu da boca para poder estragar. Amém, gente? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Valeu? Então, cuidado com o que você fala, seja uma fonte de água. doce. Outra coisa importante, nós não podemos ser ora bom, ora ruim. De preferência, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Seja uma fonte boa, sempre, sempre. E você vai viver bem. Pode ter certeza que você vai viver bem. Você pode até morrer, mas vai morrer bem melhor, né? Vai morrer tranquilo. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela reunião, pelas palavras que o Senhor tem colocado na nossa cabeça, na nossa mente, pelo que o Senhor nos tem levado a pensar. A pensar. Que no nosso interior possa jorrar água doce, fruto bom, coisas que edificam, né, coisas que realmente possam contribuir para a paz, contribuir para a amizade, companheirismo entre nós. Que nós sejamos um povo de Deus, nós sejamos realmente um povo santo, justo, que não saia da nossa boca nada que venha prejudicar o nosso irmão. Finalmente, nós somos um corpo, ligados um ao outro, em amor, ligados um ao outro, através de coisas boas, de coisas preciosas, ligados um ao outro. Que seja assim a nossa vida, que seja assim o nosso dia a dia, que seja permanente a presença do Senhor na nossa vida, no nosso espírito. Faça isso, Senhor, para que a sua igreja possa brilhar, né? Para que a luz que há em nós se torne gloriosa. Uma igreja gloriosa, uma igreja cuja luz ilumina todos aqueles que passam por perto. Que haja luz perfeita em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de participar da mesa que o Senhor colocou para nós aqui. Nós mesmos podemos julgar o que é bom e o que é reto. Ajuda-nos, Deus. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Falando o que você está dirigindo a Deus.
Meu amor é quem me ensina.
Faz jorrar de nós fonte doce, fonte de vida para todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que nos escutam, com quem nós temos comunhão. Eu sei, Senhor, que é o Senhor. Eu mesmo, de mim mesmo, não posso fazer nada de mim mesmo, mas o Senhor Pai que está em mim e que faz a obra que me transforma, que faz com que essa palavra venha para dentro e faz transformar em vida aquilo que está posto dentro de mim. Faz jorrar, Senhor, do meu coração uma nova